Encontros com o Património, uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.
Quem não os reconhece debruçados sobre a terra, de picareta, enxada ou pá na mão, a desvendarem segredos de outros tempos, guardados porventura pela memória da comunidade ou do implacável tempo que nos aproxima da história de todos os dias. Agregando cerca de 50 países europeus, as Jornadas Europeias de Arqueologia constituem um importante evento cultural que tem, pela primeira vez em Portugal, uma plataforma dedicada a esta área com a possibilidade de inscrição em atividades por todos os interessados, sendo a Direção-Geral do Património Cultural a coordenadora nacional. São nossos convidados Catarina Coelho, arqueóloga, técnica superior da Câmara Municipal de Sintra, é desde 2014 diretora do Departamento dos Bens Culturais da Direção-Geral do Património Cultural. Vítor Dias, diretor do Museu Monográfico de Conímbriga, é licenciado e mestre em História pela Universidade de Coimbra e doutorado em Arqueologia pela Universidade de Évora. Catarina Viegas, arqueóloga, professora auxiliar de História na Universidade de Lisboa, com investigação em Ciência na UNIARCO, Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa, de que é subdiretora. E Carla Lopes, também arqueóloga, é técnica superior da Direção-Geral do Património Cultural e responsável pela coordenação das Jornadas Europeias de Arqueologia em Portugal. E a quem pergunto o que são, afinal, estas jornadas, arqueóloga Carla Lopes.
As Jornadas Europeias de Arqueologia nasceram em França em 2010 e chamavam-se Jornadas Nacionais de Arqueologia. Eram coordenadas e promovidas pelo Instituto Nacional de Investigação e Arqueologia Preventiva em França, portanto dependia do Ministério da Cultura francês, e em 2019 as Jornadas Nacionais de Arqueologia, que até se realizavam apenas em França, passaram, através do envolvimento do Conselho da Europa, a incluir outros países europeus. 17 países participaram pela primeira vez, entre os quais Portugal, em 2019. Em 2020, as Jornadas Nacionais de Arqueologia passaram então a ser as Jornadas Europeias de Arqueologia. E desde esse ano, 2021, desde este ano que decorre, por convite da organização, a Direção-Geral do Património Cultural coordena esta iniciativa e convida as entidades públicas ou privadas, individuais ou coletivas, a registar-se e a inserir as iniciativas que pretendam organizar no âmbito da arqueologia. A DGPC também divulga nos mais diversos suportes, quer o convite à participação, quer a programação destinada ao público em geral.
Catarina Coelho, bem-vinda também aos Encontros com o Património. Além de promover a divulgação deste evento, a Direção-Geral do Património Cultural participa com dois projetos muito específicos. Que projetos são esses, Catarina Coelho?
Bom, a DGPC de facto participa com dois projetos desenvolvidos no âmbito do Departamento dos Bens Culturais, mas com mais projetos, quer no Museu Monográfico de Conímbriga, Museu Nacional, quer também no Museu Nacional de Arqueologia. Centrando-me apenas nos que são desenvolvidos nos serviços centrais, vamos lá, da DGPC, no Departamento dos Bens Culturais, temos então dois projetos que são uma visita ao arquivo da Direção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, nomeadamente às antigas escavações feitas na Citânia de Sanfins, ou seja, há uma espécie de uma escavação nos arquivos da ESGEM, que se encontram conservados no Forte de Sacavém, sobre as intervenções feitas na Citânia de Sanfins, pela Direção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, entre 1944 e 1968. Pretende-se, com esta exposição virtual, é uma exposição virtual, dar a conhecer o que está em arquivo num arquivo riquíssimo, que é o arquivo da ESGEM, e que muitas vezes o grande público não tem conhecimento sobre como eram feitas as intervenções ao abrigo de uma política do Estado Novo de intervenções em monumentos com exemplares para a história da nação e com todos os envolvimentos das estruturas de então nestas atividades, desde a mocidade portuguesa, por um lado, como mão de obra para as intervenções, como também a comunidade local que intervinha como trabalhadores sazonais nas intervenções que decorreram quase ao longo de 20 anos. Portanto, temos um projeto que é uma arqueologia nos arquivos e que nos permite, no fundo, divulgar aquilo que é muito importante, é que antes de se ir para o campo, antes de se ir fazer a investigação arqueológica, precisamos saber e conhecer os antecedentes sobre os sítios que vamos intervir e, portanto, há aqui uma grande diversidade de informação para todo o público, o que quer mais saber sobre os arquivos propriamente ditos e o que quer saber sobre as investigações arqueológicas na Citânia de Sanfins. E depois temos um outro projeto, também ele desenvolvido no seio da DGPC, mas agora também em parceria com o Museu Nacional da Resistência e Liberdade, porque é um projeto que vem expor uma nova intervenção feita no domínio da arqueologia contemporânea, ou seja, o levantamento parietal de eventuais grafitos que existiram nas celas da prisão política de Peniche. Este projeto de divulgação é misto, porque teremos uma comunicação, uma conferência virtual por Zoom no dia 19, com os especialistas que estiveram envolvidos nesse levantamento e, por outro lado, uma visita ao local no dia 20 nas instalações da Fortaleza de Peniche. Portanto, são dois projetos desenvolvidos na casa que não propriamente de arqueologia pura e dura, de como estamos habituados a reconhecer, da visita a um sítio arqueológico e a divulgação desse sítio no local, mas ainda a diferentes fontes para a produção de conhecimento do património arqueológico e da ocupação desses sítios.
Vítor Dias, bem-vindo também aos Encontros com o Património, com o título 122 anos de investigação. O Museu Monográfico de Conímbriga, de que é o diretor, apresenta para estas jornadas um programa aliciante. De que consta essa atividade, Vítor Dias?
De facto, 122 anos, Conímbriga é um sítio muito singular. De facto, começa essencialmente por ser um campo arqueológico, é algo que a maior parte das pessoas costuma até ignorar, porque imagina sempre um museu, mas é essencialmente um campo arqueológico e também uma reserva arqueológica. Por isso é que depois, nessa sequência, surge o museu. Consegue ser, ao mesmo tempo, também uma zona de lazer e um local e um território com grande potencial, também para poder ser um geoparque, por exemplo. Encontramos-nos num território de fronteira entre a zona de Xisto, da Serra da Lousã e da Serra do Açor e o paisagem cársica da Serra de Sicó, e de facto é um sítio que por si só marca a historiografia da museologia e da museografia portuguesa. 122 anos, porque de facto as primeiras escavações surgem em 1899, claro que com metodologia não contemporânea. É um sítio que permite por si só também ser um barómetro da evolução metodológica e tecnológica, e o objetivo deste programa é essencialmente conseguir atrair e comunicar com novos públicos. Por isso temos não só um dia inteiro, no dia 18 de junho, para dedicar a estes 122 anos de investigação, mas vamos ter também espetáculos de magia, uma exposição de fotografia, teatro clássico, visitas guiadas e comunicações sobre Palmira, que provavelmente poderão não acontecer na data, por provável indefinição ainda do autor e comunicante, mas no fundo enquadrar todo este programa com o objetivo de atrair novos públicos e monitorizar as reações.
Nova presença no programa, Catarina Viegas, bem-vinda aos Encontros com o Património. A UniArco, o Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa, tem procurado, como sabe, ao longo da sua existência, desenvolver não só a investigação, como também a comunicação com o público. Que atividades têm previstas para estas jornadas, Catarina?
A UniArc é o Centro de Investigação em Arqueologia da Universidade de Lisboa e desenvolve, portanto, projetos de investigação um pouco por todo o país. Para estas Jornadas Europeias de Arqueologia, a UniArc preparou um conjunto de atividades que estão muito ligadas também ao que é a matriz da investigação realizada. São atividades de visita às intervenções arqueológicas, que algumas delas já estão a ter início por estes dias, em várias autarquias ligadas às autarquias locais, às regiões onde estes trabalhos se realizam. E também, neste caso concreto, também temos algumas atividades em parceria com o próprio Museu Nacional de Arqueologia, realizando aí também atividades de divulgação para públicos não especializados, que têm como preocupação mostrar um pouco do que é o trabalho do arqueólogo, neste caso no contexto do museu, no contexto do trabalho com materiais arqueológicos, em concreto das cerâmicas romanas de Torre de Palma. Portanto, são várias iniciativas que estão previstas, algumas também online, visto que estamos ainda num ano um pouco atípico e, portanto, esta diversidade de possibilidades que também se abriram são também por nós aproveitadas para termos também alguns workshops, alguns jogos online, outras atividades que, no fundo, têm todas como objetivo mostrar a investigação que se faz aqui na UNIARC, que se desenvolve desde a pré-história mais remota até ao período romano, até ao período medieval e também a épocas mais recentes, e mostrar, portanto, a públicos não especializados. É essa essencialmente a nossa preocupação nestas jornadas europeias de arqueologia. Neste contexto, o nosso trabalho de divulgação não se esgota neste dia, obviamente. É também nossa intenção que durante os restantes meses em que vão decorrer trabalhos de arqueologia em diferentes locais, haja sempre a possibilidade de realizar dias abertos de visita aos locais onde se realizam esses trabalhos e, portanto, apostamos obviamente muito nestas jornadas europeias de arqueologia, mas a nossa divulgação também nas plataformas próprias da UNIARC vão continuar um pouco por todo o verão por esse país fora.
Volto à arqueóloga Carla Lopes. As jornadas europeias de arqueologia tiveram, como já aqui disse, início em França já há mais de 10 anos, mas só em 2019 é que passaram a incluir a Europa. Quais são os objetivos desta iniciativa, Carla, e de que modo é que o seu funcionamento se adaptou ao contexto de pandemia que ainda vivemos?
Os objetivos principais das Jornadas Europeias de Arqueologia são sensibilizar os cidadãos europeus para a riqueza e a diversidade cultural da Europa, aumentar a visibilidade da arqueologia junto dos diferentes públicos e dos meios de comunicação, sensibilizar o público em geral e as autoridades políticas para a necessidade da proteção do património arqueológico, permitir aos diferentes públicos a apreensão do mosaico das culturas europeias e atrair novos públicos não habituados a visitar os locais onde se desenvolvem habitualmente os trabalhos arqueológicos. Também pretendem promover junto do público toda a linha de intervenção da arqueologia, desde a escavação até à mostra pública, ao museu, muitas vezes, e promover a partilha de conhecimentos entre os profissionais de arqueologia e os cidadãos europeus. Relativamente à segunda questão que me colocou, sim, de facto é um ano atípico, aliás já o foi em 2020 e a organização das jornadas criou a possibilidade numa plataforma de existência de eventos digitais e recursos online. E tal como em 2020, também este ano é possível a inscrição de iniciativas de cariz digital, exposições virtuais, apresentações online, filmes e vídeos em direto ou pré-gravados, podcasts, entre outras. Este ano, como já é permitida a presença do público, as iniciativas podem também ser visitas guiadas ou livres, exposições, workshops, conferências, entre outras.
Pergunto agora a Catarina Coelho se estas Jornadas Europeias de Arqueologia poderão constituir uma oportunidade para conferir maior visibilidade a esta disciplina. Que importância tem a divulgação da arqueologia junto do grande público? Catarina.
Efetivamente assim é. Todos os mecanismos e todas as estratégias de que possamos dispor para divulgar o património arqueológico e a atividade arqueológica em Portugal, neste caso, é sempre de louvar. As Jornadas Europeias de Arqueologia vêm, por isso, adensar uma prática que já existe muito concretamente por parte dos municípios, que quando têm projetos desenvolvidos por si ou apoiados por si, promovem essa mesma divulgação junto das comunidades, e também relevar que as próprias equipas que desenvolvem os trabalhos arqueológicos no terreno, quer em projetos de investigação, quer na denominada arqueologia preventiva e de salvaguarda, promovem muitas vezes dias abertos de visita aos locais que estão a ser intervencionados. É desse exemplo um caso conhecido em Lisboa nos últimos anos, que foram os dias abertos às escavações do Parque de Estacionamento do Campo das Cebolas, que juntaram sempre muitos interessados nessas visitas guiadas pelos próprios diretores científicos da intervenção. Por outro lado, as equipas que estão no terreno promovem também essa divulgação através das suas próprias redes sociais e das páginas, quer dos centros de investigação, como disse a professora Catarina Viegas há pouco, quer através dos próprios redes sociais das empresas de arqueologia que, no fundo, enquadram esses trabalhos arqueológicos. Portanto, eu diria que sim, as Jornadas Europeias de Arqueologia vêm numa linha de atuação que todos entenderam no contexto da Convenção de Faro, da relação das comunidades com o seu património e a importância que a divulgação do património tem para a sua preservação. Como é comum dizer-se ao longo destes anos todos e muitas vezes aqui também nestes encontros, só podemos proteger aquilo e amar aquilo que conhecemos. Portanto, a divulgação é essencial nestes domínios e, nesta vertente, as Jornadas Europeias de Arqueologia vêm incrementar essa mesma disponibilidade e esta possibilidade, uma vez que nesta fase não pós-pandemia, mas que a pandemia nos levou a criar mecanismos também de divulgação digital, permitir que muitos tenham acesso a conteúdos informativos que não eram tão de fácil acesso, porque não estavam feitos, porque houve uma otimização dos recursos que temos à nossa disposição e até da criatividade que dispomos, sim.
Vítor Dias, os tais 122 anos de investigação de que falamos são já um percurso notável, quase podemos falar de uma arqueologia da própria investigação. Mas, na verdade, Vítor Dias, além do que está visível, ainda há muito por desvendar e descobrir em Conímbriga, a sua pátria atual. Acha que conhecemos já a real dimensão desta importante cidade romana? Quais são as perspectivas de investigação num futuro próximo?
Bom, de facto, 122 anos é muito tempo. São, como dizíamos há pouco, sintomáticos em relação à própria evolução da arqueologia, da museologia portuguesa. É também com grande prazer que estas jornadas europeias e o simbolismo que representam acabam por também coincidir com o início das escavações na Casa dos Repuxos, na Fachada Norte. É, por exemplo, um local icónico da cidade romana de Conímbriga. Portanto, Conímbriga, só para terem uma ideia, tem como área expectável 22 hectares, como área expectável de cidade antiga. Neste momento estão apenas 4 hectares escavados, 7 visitáveis. Portanto, acaba por ser uma estatística comprovativa de que é um trabalho garantidamente intergeracional, de certo modo, ainda bem, porque permite que as diferentes gerações deem contributos distintos, de acordo também com o avanço tecnológico e com o avanço metodológico que a tecnologia permite. É um sítio que, garantidamente, quando os nossos netos forem velhinhos, será um caso de estudo e, diria até mais, seria muito curioso fazer o exercício de pensar ou imaginar como é que seria o território de Condeixa Nova ou de Condeixa Velha ou até o território da região de Coimbra sem Conímbriga. É, de facto, quanto a mim, um exemplo perfeito do sucesso que foi investir no património, investir em arqueologia, investir em cultura. Podia inverter a situação e, infelizmente, sabemos que alguns dos sítios arqueológicos acabaram por ser afetados irremediavelmente por ações mecânicas ou manuais. E, de facto, percebemos que são essenciais estes trabalhos, esta investigação, estes museus, para a identidade dos territórios e das pessoas. As Jornadas Europeias de Arqueologia acabam por embrincar também nisto, porque de certo modo é um evento também não só com dimensão europeia, coisa que a investigação em Coimbra tem esse reconhecimento nacional e europeu, mas também acaba por ser um evento digital. E é um evento digital neste momento em que já estamos a falar tanto na transição digital, em plena revolução informática e em aceleração constante. Gostaria de fazer aqui uma pequena chega e relembrar que há uns bons 10 ou 20 anos era fácil de imaginar a comunicação e a divulgação, que também é disso que se trata aqui nas Jornadas Europeias, à espera de um jornal impresso ou de um artigo ou de uma conferência, não é? Mas neste momento esta divulgação das redes sociais e do mundo digital permite nos, de facto, conseguir ter informação à distância de um clique. Este frenesi informativo faz de nós uma sociedade essencialmente de informação e não de conhecimento, porque não há tempo. Gostava também de chamar a atenção para esta importância de sítios como Coimbra tem, que são sítios de conhecimento, sítios de investigação e todo esse contributo e aplicação social que dão.
Catarina Viegas, permite-me que avance com uma nova reflexão. Como sabe, nem sempre o conhecimento resultante da investigação arqueológica sai do domínio da academia. É possível a interação entre a universidade e a comunidade? De que modo, Catarina Viegas?
Esse é realmente o grande desafio também para as universidades e para os centros de investigação, e que hoje em dia está verdadeiramente em cima da mesa e nas nossas agendas. A investigação, neste caso a investigação arqueológica, faz-se como primeiro objetivo de participação, de discussão no conjunto da comunidade científica, em congressos, com a apresentação de comunicações, e há já um grande esforço da UNIARC e dos restantes investigadores, também uma preocupação da própria FCT, em que, por exemplo, a própria disponibilização desses trabalhos científicos seja feito em acesso aberto também nas plataformas digitais. Por outro lado, há também esta grande preocupação de passar um conjunto de informações que foram sendo recolhidas e um conjunto de resultados que se foram obtendo ao longo de anos de trabalhos de investigação, passar essa informação também para os distintos públicos, para as populações locais. Como também já foi dito, são esses verdadeiramente que são depois no futuro os guardiões do património arqueológico e são também quem poderá inclusivamente beneficiar desse mesmo património em diferentes projetos. Frequentemente os projetos de arqueologia vão dar lugar, já aqui se falou também, em programas expositivos em grandes museus, Museu Nacional de Arqueologia, por exemplo, mas também em museus locais e regionais. Por outro lado, é também essa investigação realizada que está na base da valorização do território por parte das populações locais, dando lugar também a projetos de arqueologia pública em que verdadeiramente estes projetos de arqueologia se podem transformar em projetos de desenvolvimento económico e social, muitas vezes fundamentais também para a coesão territorial. Não podemos esquecer que muita desta investigação que realizamos faz-se em territórios de baixa densidade, em zonas longe dos grandes centros urbanos e, portanto, só a ida dos trabalhos de arqueológicos para esses locais e depois a realização desses mesmos trabalhos são sementes, digamos assim, de projetos mais amplos. Por outro lado, tem vindo já, e é já uma realidade, também esse esforço por parte dos próprios investigadores de apresentarem os resultados da sua investigação em sínteses mais acessíveis ao público. Eu permito-me aqui também chamar a atenção para um projeto que decorre, o projeto da Lisboa Romana, que inclusivamente em que todos os que aqui estamos somos parceiros, a DGPC, neste caso também a Câmara Municipal de Lisboa, e de facto são projetos como esse que, no fundo, voltam a trazer o retorno social do investimento grande que foi feito por toda a sociedade, foi feito nomeadamente muitas vezes por instituições públicas, também por privados, mas esse retorno social do conhecimento que foi obtido e que é agora então aproveitado e trazido para realmente a disseminação e a divulgação para outros públicos. Depois, também não podemos esquecer que o próprio património arqueológico se presta muito bem para a que se possa realizar também outros programas educativos. Portanto, todo o conhecimento que no seio da universidade e todo o conhecimento, toda a investigação que se realiza, deve ter sempre como propósito último esse retorno à sociedade através depois de programas educativos, através de contextos de, não formais de obtenção do conhecimento, que são obviamente uma das preocupações grandes que nós também na universidade temos. Desde logo também, porque somos, enfim, formamos os próprios futuros arqueólogos e portanto logo aí nessa transferência de conhecimento também tentamos passar essa mensagem, essa necessidade de divulgação e de apresentação dos resultados das nossas pesquisas, e essa é de facto uma preocupação constante e que está bem presente nas várias universidades hoje em dia.
Outra Catarina, agora Catarina Coelho, em tempos de pré-pandemia e mesmo agora, segundo indicadores recentes, a pressão imobiliária é grande e é difícil a compatibilização entre a salvaguarda do património arqueológico e as solicitações do turismo e da construção. É possível proteger o património arqueológico, sobretudo em meio urbano?
Sim, claro que sim. Há que ter uma perspectiva sempre articulada e positiva da realidade. A Lei de Bases do Património Cultural define quais são as possibilidades de intervenção num determinado território e num determinado contexto e a salvaguarda do património arqueológico existente nesse mesmo local. Em meio urbano, estamos a falar, como acabou de perguntar, as questões relacionadas com a pressão, a dita pressão imobiliária sobre as cidades, sobretudo sobre as cidades sobrepostas, ou seja, aquelas que são históricas, têm uma longa diacronia de ocupação. E o que acontece é que, de facto, é possível, através da aplicação da Lei de Bases do Património Cultural e do articulado relacionado com a salvaguarda do património arqueológico e também pelos instrumentos de gestão territorial, nomeado vulgos, os planos diretores municipais, planos de pormenor e planos de urbanização, são definidos os critérios de intervenção nessas mesmas áreas. E, deste modo, quando a DGPC é chamada a pronunciar-se sobre determinado projeto, tem em conta precisamente a sensibilidade arqueológica desse local e apresenta as condicionantes que determinado projeto tem que responder, nomeadamente do ponto de vista arqueológico. As intervenções são feitas de acordo com o princípio ambiental do poluidor pagador. O promotor do projeto é chamado a custear os trabalhos arqueológicos que vão permitir que esse projeto possa ser feito ou adaptado face à realidade que for posta à descoberta, mas sim, é possível salvaguardar o património arqueológico, nem sempre in situ, mas de acordo com o princípio previsto na lei da salvaguarda pelo registro científico, ou seja, é feita uma escavação arqueológica que permite aos arqueólogos recolher toda a informação que aquele local nos pode transmitir e, a partir daí, sim, produzir os seus relatórios científicos, a sua produção científica e também, desejavelmente, a produção de um conhecimento de mais fácil acesso à comunidade e ao público em geral. Os arqueólogos têm, por definição, um defeito que é falar arqueologuês e, portanto, é muito difícil transpor dos trabalhos académicos e dos trabalhos científicos para o público em geral, a percepção de que têm do que apareceu em determinado local. Há exemplos vários nas várias cidades do território nacional, mas em Lisboa casos há de sítios que foram intervencionados, locais que foram intervencionados com uma grande musculatura da intervenção arqueológica e que hoje são locais que são visitados precisamente ao nível turístico ou porque são hotéis e integraram nos seus projetos os vestígios arqueológicos que foram identificados no subsolo quando a execução da obra, ou fazem parte de roteiros promovidos quer pelo próprio município ou integrados, como disse a professora Catarina Viegas, neste projeto de divulgação cultural da ocupação romana da cidade de Lisboa, a Lisboa Romana. E, portanto, eu tenho uma perspectiva otimista de que sim, é possível articular as duas realidades, um desenvolvimento das cidades e a salvaguarda do património arqueológico. E apenas referir que, embora a pandemia tenha claramente sido um fator negativo para a grande maioria das atividades económicas no nosso país e em todo o mundo, mas em particular no nosso país, posso dizer que em 2020, em plena pandemia, o número de trabalhos arqueológicos autorizados em território continental foi idêntico, foi igual ao de 2018, portanto a atividade arqueológica não se sentiu a quebra das autorizações, precisamente porque não houve um decréscimo da atividade de projetos associados à construção, quer de obras públicas, quer privadas.
Vítor Dias voltou à sua casa, ao centro do país. O Museu de Conímbriga e o monumental conjunto de estruturas romanas associadas constitui um extraordinário complexo arqueológico em qualquer parte do mundo. Apesar de uma longa tradição de visita, será que é suficientemente divulgado e conhecido dentro e fora do país? O que falta fazer neste domínio, Vítor Dias?
De facto, Conímbriga, apesar da pandemia e das dificuldades que vem atravessando ao longo das gerações, continua a ter um número muito próximo ou mesmo superior a 100 mil visitantes por ano. É de facto sintomático, continua a ser um sítio muito procurado. Eu acho que isso só acontece porque de facto o sítio, o campo arqueológico, o museu, se baseiam num trabalho de grande tradição académica e de produção de conhecimento que alicerça todo o resto. Portanto, a qualidade do museu credibiliza-nos, a credibilidade do passado longínquo e do passado recente e do presente, e eu acho que é por isso que, de certo modo, também o museu conseguiu envelhecer tão bem. A longevidade que tem, o museu vai fazer 60 anos para o ano, portanto, dia 10 de junho será o nosso, é o nosso aniversário, coincide com o dia de Portugal, curiosamente, e realmente é um sítio muito singular até nisso, porque se passaram 60 anos do museu, não da investigação arqueológica, penso que está chegado o momento para planearmos a longo prazo também os próximos 60 anos. De facto, Conímbriga neste momento está num momento paradigmático em relação ao que se pretende vir a fazer. Isto é uma escolha que a sociedade tem que pensar e recolhermos os contributos de todos, os investigadores, todas as entidades, e pensar que, de facto, 60 anos para um museu é muito. Há um investimento na década de 60 e um investimento na década de 80, e, de facto, toda a qualidade do trabalho desenvolvido por as instituições permitiu esta longevidade, este saber. Eu penso que será o grande desafio da próxima década, será precisamente a transição digital e a transição geracional. Não é difícil imaginar, mas é um desafio não só em Conímbriga, é um desafio também, se calhar, para provavelmente para o país inteiro, esta transição geracional. Temos uma média de idades, de facto, dilatada, e eu penso que isso poderá acontecer de forma muito instintiva e muito gradual num sítio tão emblemático como Conímbriga. Acredito é que essa transição digital também não deve ser assumida como uma panaceia, onde o hardware e o software pode ser solução para tudo. Deve ser, de facto, um encontro geracional, onde preferencialmente não existe a perda de conhecimento, onde haja é precisamente esse encontro do conhecimento. As jornadas e Conímbriga são, de certo modo, uma forma também de aprendermos, como dizia a doutora Catarina Coelho, aprendermos a comunicar melhor e a divulgar melhor o trabalho feito. De facto, é um sítio onde se está sempre a trabalhar e aprendemos a ser investigadores e arqueólogos, e também somos fruto desta transição digital. Temos que nos atualizar e temos que aprender a comunicar de forma mais digital para alcançar novos públicos. Acredito que, pelo número de visitantes, o nome de Conímbriga e a divulgação estará a ser bem feita. Poderemos melhorar e vamos melhorar sempre, e acredito que seja através destes contributos geracionais onde este desafio desta atualização possa acontecer de forma instintiva e gradual. Acredito que o património arqueológico é um bem intemporal, será também universal e tem um valor exponencial. Conímbriga é um exemplo disso. É sempre um investimento como garantia de retorno e uma mais-valia, até porque reside e explica as nossas identidades. Portanto, não há património sem identidades e não há identidades sem cultura. São todas todas indissociáveis.
Carla Lopes é a coordenadora destas jornadas. Podemos dizer que as jornadas europeias de arqueologia vieram para ficar. Será este um meio para realmente promover a partilha de conhecimentos entre os profissionais da arqueologia e os cidadãos europeus? Como é que vai isso ser feito, Carla?
Sim, as Jornadas Europeias de Arqueologia vieram para ficar, para crescer em número de iniciativas e de entidades envolvidas. Devo dizer que neste momento já temos cerca de 40 iniciativas inscritas, ao passo que o ano passado, em 2020, houve 9 em Portugal. Prevê-se que no ano que vem, no ano de 2022, Portugal passa a ter um site mais autónomo, no qual a DGPC, como coordenadora nacional, poderá veicular a sua própria informação, sem depender da interação do Instituto em França. Claro que as iniciativas portuguesas continuarão a figurar no mapa europeu, e o que de facto potencia o conhecimento do trabalho desenvolvido no âmbito da arqueologia por parte dos profissionais da arqueologia e dos cidadãos europeus, um dos objetivos das jornadas. E aproveito para relembrar que até dia 18 de junho ainda será possível inscrever mais iniciativas. Toda a informação necessária estará disponível no site da DGPC, e o programa das jornadas poderá ser consultado através do mesmo site e da página de Facebook das jornadas. Portanto, esperamos que nos dias 18, 19 e 20 de junho, a próxima edição das Jornadas Europeias de Arqueologia, o público se mobilize para participar e que estas jornadas sejam um sucesso.
Catarina Coelho, última entrada no programa. Estamos mesmo a chegar ao fim do tempo do programa. Entre outros efeitos, a conjuntura de pandemia em que vivemos obrigou-nos a rever conceitos e as situações que tínhamos como garantidas. Que desafios enfrenta a arqueologia e o património num futuro pós-pandemia que chegue em segurança?
Bom, eu diria que é já comum dizer-se que temos que nos habituar a uma nova normalidade, e uma atividade arqueológica é necessariamente uma atividade de contacto, de comunhão com equipas, quer equipas de alunos, no caso das investigações programadas de académicos e outros investigadores, quer no âmbito das intervenções de salvaguarda, no âmbito de projetos públicos e privados. Portanto, há um desafio grande relacionado, claro está, com as normas de segurança e de higiene no trabalho, que permitirão às equipas desenvolver os seus trabalhos, mas há também estas possibilidades de encontro entre profissionais e as comunidades através dos suportes digitais, através dos sites, através das redes sociais, produzindo o conhecimento e levando este conhecimento até mais próximo de quem se interessa por estes assuntos. Eu julgo que nós vamos aprender, defendo isso mesmo, que vamos aprender a viver neste novo contexto, já estamos a aprender, e portanto a atividade arqueológica e o contacto com o público vai continuar a existir, até porque na grande maioria das vezes a atividade arqueológica é uma atividade de ar livre, e portanto estamos todos protegidos de eventuais contágios indesejáveis. Mas acredito que sim, que iniciativas como as Jornadas Europeias de Arqueologia, as iniciativas como esta emblemática série dos encontros do património, que permite que o público em geral, o cidadão comum que tem o interesse de matérias tão dispares, onde a arqueologia, a atividade arqueológica, o património arqueológico se insere, penso que são iniciativas que devemos acalentar para que perdurem, para nos fazer mais próximos, para estarmos todos mais próximos de quem se identifique efetivamente com este património que é comum, mas que também é finito e que, se não for atendido e se não for tido em atenção por todos, pode ser menos preservado, e não é isso que queremos. E, portanto, todas as iniciativas relacionadas com a divulgação e com levar até ao outro aquilo que nós sabemos são de louvar.
Encontros com o Património, uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.